e Cultura. Queria dar as boas-vindas à delegação dos peticionários contra o encerramento da EB1 da Portela, Tentúgal e Montemor-o-Velho. Cá estão todos. Terra famosa pelos seus doces e outras coisas. Hoje parece que vamos tratar de algumas coisas mais amargas. Sou informado que o Sr. Presidente da Câmara de Montemor-o-Velho também virá, mas está um pouco atrasado. Se não houvesse objeção da parte dos partidos nem dos peticionários, nós começaríamos, ganhando algum tempo, ouvindo os peticionários. Depois, quando o Sr. Presidente da Câmara chegasse, logo ouviríamos o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, mais uma vez agradecendo a vossa presença, iria dar 10 minutos para que expusessem o caso em apreço que trouxe a vossa petição, da qual também já têm documentação de resposta do Ministério, da Câmara Municipal, já têm todos os elementos. Agradeço, aliás, ao peticionário número 1, que teve a amabilidade até de me contactar para dar notícia do conhecimento das respostas oficiais. E, portanto, é com o maior interesse e curiosidade que nós vos ouvimos aqui hoje e agradecendo, sobretudo, a vinda cá à Casa da Democracia de tanta gente da localidade. Muito obrigado. Faz favor.
Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos pela vossa disponibilidade que tiveram para nos receber. Eu iria passar a palavra aqui a Arlen, ao Tony, para ele começar a falar. Muito obrigado.
Boa tarde, obrigado pelo vosso convite para nós cá estarmos. Caracterizar, já sei que algumas pessoas conhecem a nossa zona, região de Tentúgal. Nós pertencemos, vivemos no coração do Baixo de Mondego, a Freixo de Tentúgal, Conselho de Montemor-o-Velho, a localidade da Portela, fica a norte de Tentúgal, faz fronteira com Cantanhede da Norte e a este com Coimbra. Vou passar a chamada, vou passar a palavra a Arlen Ferreira.
Estive a ler o pedido de informação da petição 417 do Ministério de Educação e Ciência. O Ministério de Educação e Ciência diz muito bem que do 19º Governo defende que todos os alunos têm direito a uma educação de qualidade. Concordo plenamente. O reordenamento escolar do primeiro ciclo do ensino básico 2014-2015, inscrito num processo dinâmico, foi desenvolvido nos termos da lei com auscultação de parceiros educativos, onde, obrigatoriamente, estão os municípios que são responsáveis pelas instalações pré-escolares do primeiro ciclo. Após o e-mail da delegada regional assinado por ela, enviou à autarquia, o presidente da autarquia enviou um e-mail a dizer que não tinha conhecimento porque não fazia parte da pré-lista desse encerramento, mostrando sua indignação, pedindo uma reunião urgente. Está aqui o e-mail. A resolução do Conselho de Ministros número 44, 2010, de 14 de junho, que estabelece, e passo a ler aqui, orientações para o reordenamento escolar, com vista a garantir três objetivos. Em primeiro lugar, visa adaptar a rede escolar ao objetivo de uma escolaridade de 12 anos para todos os alunos. Em segundo lugar, pretende-se adequar a dimensão e as condições das escolas e a promoção do sucesso escolar e o combate ao abandono. Sucesso escolar, apenas tenho a pauta do quarto ano. Por favor, peçam ao Ministério da Educação e Ciência, porque nós temos tido sucesso escolar em todos os anos, está bem? Tenho aqui apenas duas pautas, que comprova também esse sucesso escolar. Todos os alunos devem frequentar espaços dotados de refeitório. Refeitório. Certo? Biblioteca, sala de informática, se me permitem, não é só essa, é também a outra, não, é essa e é esta, sala de informática, música e prática desportiva, e música, também temos uma fotografia como tal, como prova tal, certo? Além das instalações, são excelentes. Portas lacadas, vidros lacados, excelentes condições. Sugiro, se tiverem oportunidade, como um pastelzinho, passam na escola da Portela. Como dizem, como disse há pouco, ainda nesta resolução do Conselho de Ministros de 44/2010, diz que há uma relação entre a pequena dimensão das escolas, certo, e a taxa de sucesso escolar. Como tal, peçam, por favor, ao Ministério da Educação e Ciência que não existe esse insucesso escolar. E ainda, muito importante, a uma parte concordo, a outra não, deste modo serão encerradas todas aquelas escolas que um só professor ensina, ao mesmo tempo um número reduzido de alunos, do primeiro ao quarto ano. E não existe, e, atenção, tem que ser as duas coisas, não existam infraestruturas adequadas como cantina, que já mostrei, biblioteca, que já mostrei, e equipamentos informáticos. Eles existem, portanto, não se adequa ao nosso caso. É um I, não é um O. Continuando aqui na defesa, do segundo ponto, segundo a defesa deles, o estabelecimento está aqui. O ensino básico deve funcionar com pelo menos 21 alunos, devendo se envolver até o final do ano letivo 2010-2011 os processos de encerramento de estabelecimentos que não satisfaçam os requisitos. Depois passa ao ponto 4. Ponto 4 determina que os processos de extinção de estabelecimentos públicos de ensino é articulado e negociado com os municípios competentes, tendo em vista uma seguinte de consequências. Portanto, como podem ver, está em Diário da República um I, que faz toda a diferença. Não se adequa, portanto, não foi bem lido. Ainda na defesa, e eu só vou arrumar as fotografias, que vou precisar de outras coisas. Ajudas-me, ministro. Obrigada. A portaria 1181-2010, devo dizer que li também, e tem uma gafe. Não é grave, mas como é que eu posso confiar num documento se tem uma gafe? Pode haver outras. Diz, Conselho de Ministros 144-2010, em um dia houve 100 Conselhos de Ministros. Está aqui. Pronto. Algo que devem ter atenção e corrigir. Depois, a portaria, então, 1181-2010, 16 de novembro, que define os procedimentos de criação e alteração e extinção de estabelecimentos da educação pré-escolar e do ensino básico, da rede pública do Ministério da Educação, os 14 alunos, que não é verdade, tenho aqui a lista dos 19 alunos, que os pais, quando fizeram matrícula, e está aqui o carimbo do agrupamento, daqui 2014-2015, foi lá que inscreveram a escola. Não é a lista final, porque não houve código para a nossa escola, mas é a lista das matrículas. 19 alunos, não 14. Faz diferença. E a escola proposta de recepção dos alunos situa-se a 4 km de 6, que ainda tenho um mapa, algures, que é de encontrar. Pronto. Que é de encontrar algures, depois eu deixo. Portanto, isto tudo não se aplica. Além disso, o Ministério de Educação e Ciência, o Conselho Nacional, houve um conselho, uma recomendação de reordenamento da rede escolar, dimensão de escola e constituição de agrupamentos, que foi aprovada. É Diário da República, segunda série, número 80, número 26, data 26 de abril de 2011, que diz que existe uma problemática, fala precisamente disso, uma problemática, a dimensão da escola é super problemática. Portanto, o próprio Conselho de Ministros dificilmente conseguiu chegar ao conceito dos 21 alunos. Isso depende também de quê? De ver todo o meio escolar, não se basear só no número, porque existe essa problemática e tem conhecimento e está a ser feito o estudo. Está bem? E tem que saber o saldo entre transportes, escola e meio físico e social. Pronto. Vou passar a palavra à Sónia, que foi a representante dos pais.
A nossa revolta vem já do ano letivo passado, portanto 2013-2014, quando fomos vítimas da má gestão do nosso agrupamento. Asseguraram, nós tínhamos 9 alunos matriculados na escola, asseguraram que mantinham-se os dois lugares, os dois professores. O que aconteceu, e para grande surpresa nossa, não se verificou, ficámos só com um lugar, um professor para as quatro classes, e os alunos, os pais dos alunos do primeiro ano foram contactados e foram pressionados e obrigados a transferir os alunos para outra escola. O agrupamento alegou que a escola da Portela não tinha vagas para estes alunos. Com isto tudo, perdemos 5 alunos. Porque se isso não acontecesse, hoje estaríamos com 24 alunos e este problema já não se ia colocar. Portanto, esses alunos foram obrigados a transferirem-se. Face a esta situação, os encarregados de educação, é claro, que não aceitavam e percebiam que um lugar para um professor para as quatro classes ia ser muito complicado, íamos prejudicar os nossos meninos, mas arregaçámos mangas, propusemos ao agrupamento, juntamente com a Junta de Freguesia e a Câmara, um estágio profissional, um professor de apoio para auxiliar o professor titular. Eu tenho aqui o comprovativo, foi aceite, foi autorizado pelo agrupamento e pela DGEST. Este professor tem a colocação que é um professor de apoio, mas é uma professora profissionalizada, com bastante experiência no ensino público, e temos contrato com essa professora até ao final deste ano letivo, 2014-2015. Portanto, se conseguíssemos reverter a situação em que a Escola Portela se mantivesse aberta, não íamos ficar só com um professor, assim, um professor titular, mas temos este apoio desta professora, que é uma professora com experiência profissionalizada. Foi a forma de nós pais lutarmos pela nossa escola, pelo ensino de qualidade. Sabemos da importância da escola se abrir à comunidade, desta interação dos pais com a escola e resolver em conjunto com a autarquia e restantes os problemas, e era um problema que existia. Quando soubemos desta decisão, fomos ao nosso Presidente da Câmara, que também se mostrou muito indignado e surpreso, porque não foi com o acordo deles. Aliás, tanto no agrupamento como a DGEST asseguraram que a Escola da Portel não ia fechar neste ano letivo, não ia fechar. E realmente no agrupamento confirmaram isso, que eles próprios disseram que a escola não ia fechar. A escola não vinha na primeira lista como escolas a encerrar. Posto isto, o Presidente pediu uma reunião com urgência à delegada da DGEST, a doutora Cristina Oliveira. Fomos recebidos para mostrar esta indignação e esta revolta também do Presidente da Câmara, que não concordava de todo com esta situação. E mais indignados nós ficamos, porque realmente vimos que as informações que a DGEST Coimbra tinha eram incorretas. Disseram-nos que o número de alunos da Escola Portela era 14, não era? 19, temos aqui comprovativo, 19. Disseram-nos também que se os alunos, a escola de acolhimento, que seria a escola EB1 de Tentúgal, iria abrir uma terceira sala, logo a questão das turmas com mais de um ano de escolaridade, as turmas mistas, não se ia colocar, porque iam ter três salas. Fiquei muito mais indignada, porque Tentúgal não tinha três salas, e foi o contra-argumento que apresentei, não tinha três salas, não tem melhores condições que a escola da Portela, pelo contrário, a escola em Tentúgal é mais antiga, as salas são muito mais pequeninas, tem problema, é isolada, problemas de isolamento, pronto. Depois, e também alegar que esta questão da Portela, mais concretamente nesta situação, não era uma questão de corte de professores, porque não ia existir corte do número de professores, lá está, porque ia abrir uma terceira sala em Tentúgal. Confrontados com isto, ficaram um bocadinho, tanto a doutora Cristina como o seu assessor, ficaram um bocadinho sem saber, e quando questionei acerca do número de alunos, viraram-se para dizer, então, mas afinal, com este número de alunos não são três lugares, são dois. Pois já alegaram, ah não, mas nós não dissemos que iam ser três lugares, é que a escola tem três lugares. Tenho testemunhas, o senhor Presidente estava, o Presidente da Câmara tem, foi isto que aconteceu, eles começaram por alegar que não era uma questão de corte de professores, depois já disseram que não foi isso que disseram, mas que Tentúgal tinha três lugares, pronto. Vimos realmente que nesta falha de informação que havia entre o nosso agrupamento e a DGEST, que é grave, e foram estas informações que levaram ao encerramento desta escola, número de alunos que eram 14 e afinal eram 17, uma terceira sala que existia, mas afinal não existia, não ia ser... Não havia corte no número de professores, que afinal então havia, pronto. Confrontados com estes fatos, nós pedimos depois uma reunião com o agrupamento, o agrupamento mostrou-se muito surpreendido com o que estava a passar, alegaram que estas informações não tinham sido dadas por eles, e percebemos que houve aqui esta falha. Aliás, na reunião então, que tivemos com a DGEST, o senhor assessor, o senhor Rodiberto, o doutor Rodiberto, Rigoberto, peço desculpa, dado ao que se estava a passar, assumiu que no dia seguinte ia ver as instalações das duas escolas. Pelo menos a escola da Portela ele não visitou. E daí também a nossa revolta, porque foram estes dados, estas informações incorretas, que levaram ao encerramento da nossa escola. Também. Agora passo.
Sim. Obrigada. Eu quero falar nas perdas em que a nossa comunidade vai ter, porque o próprio agrupamento nos indica que a nossa comunidade é a que mais interage com a escola. Diariamente há diálogo entre professores, familiares, auxiliares, vizinhos, tudo. Está no meio da nossa aldeia, é o que dá vida. Ainda ontem, inclusive, as pessoas, quando estávamos à espera de tocar, diziam: ai, hoje costumo tanto não ouvir os meninos a brincar. São muitas perdas, vai haver o afastamento da família, porque já não podemos ir buscar diretamente. Custos, almoços, a maior parte dos miúdos iam a casa, com avós, com familiares, com pais, e isto tudo vai gerar muita tristeza. Obrigada.
Muito obrigada. E antes de mais, dar-lhes as boas-vindas e trazerem aqui essa vossa postura e defendendo essa vossa posição em relação na defesa da escola que aqui apresentaram, os argumentos que aqui apresentaram. E em relação a esta situação, eu queria só focar alguns aspectos, nomeadamente que este processo de reorganização da rede escolar pública foi iniciada há já vários anos e que, efetivamente, as condições, para, quer para as escolas que eram encerradas, quer para as escolas que seriam as receptoras para os alunos transferidos, são, efetivamente, aquelas que constam da legislação que aqui foi referida. Queria chamar-lhes a atenção que também, e um dos fatores muito importantes que está subjacente a esta mesma reorganização da rede é precisamente o comportamento da demografia em Portugal. Ou seja, a rede escolar tem de ser ajustada àquilo que é a demografia hoje e ao que são as perspectivas de desenvolvimento da demografia em Portugal. E só para os presentes terem a percepção, há estudos que mostram que até 2017, só o primeiro ciclo vai perder qualquer coisa como 37 mil alunos. Ou seja, impõe-se uma reorganização efetiva, porque tem a ver com, não só com as infraestruturas, mas principalmente com aquilo que são as melhores condições pedagógicas para os miúdos. E não podem, têm de concordar comigo que uma turma com 4 níveis está longe de ser a melhor solução em termos pedagógicos para os miúdos. Têm de concordar. Em relação, desculpem só, qual é a data dessa lista que têm das inscrições dos miúdos?
É a data das inscrições, não tem
data,
das matrículas.
E a data é de?
Junho.
Sim, sim. Sim, mas viram também que a legislação, o que está na legislação e nas condições é que o número era dos alunos que frequentaram no ano anterior, portanto 2013-2014, e também em relação àquilo que apresentavam. Agora, logicamente que as situações foram analisadas, foram discutidas e por isso é que se chegou a esta situação e esta proposta que foi apresentada em termos de solução para os miúdos. Agora, em termos, eu gostava só que esclarecessem, em termos de transportes, que tipo de solução é que foi encontrada para esses miúdos? Obrigada.
Pois.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar-vos a todos, cumprimentar os peticionários, acima de tudo aquilo que eu suponho que são pais, avós, membros da comunidade envolvente da Escola da Portela, do Conselho de Montemor-o-Velho, do nosso distrito de Coimbra, de onde sou proveniente também, e começar por vos dizer que, ao ouvir-vos com atenção, é difícil encontrar um racional. É difícil encontrar aspectos racionais neste processo todo de encerramento da Escola da Portela. E não são caso único, e o problema é mesmo esse também. Não são caso único no país, aliás. Este ano letivo começou com o encerramento de cerca de 300 escolas no país inteiro, onde, entre essas 300, como é o vosso caso, há muitos exemplos de irracionalidades cometidas. E não vale a pena nós refugiarmos no argumento de que é preciso reorganizar. Isso já toda a gente sabe. Mas reorganizar é uma coisa, fechar ou encerrar de forma irracional é outra, completamente diferente. E se é verdade, como aqui foi elencado, e por isso cumprimento também a vossa iniciativa de não se resignarem à decisão, de se fazerem ouvir, de virem aqui à Casa do Povo, à Assembleia, dizer de vossa justiça com uma petição organizada, porque é assim que se deve fazer. Como dizia ali primeiramente uma das nossas peticionárias, se é suposto que haja um processo de diálogo entre a DGEST ou a ESDREC e o município, os pais e toda a comunidade, para se tomar uma decisão racional, porque tanto quando percebi os alunos estão a ser direcionados para Tentúgal, não se verificando melhores condições no estabelecimento de ensino, não havendo condições de insucesso escolar que justifiquem, enfim, a deslocalização daquele ambiente escolar, não havendo más condições na comunidade envolvente ou de acolhimento e, portanto, não havendo uma equação que conjuga as variáveis e que dê saldo negativo, o porquê dessa decisão. Mais constrangedor ainda e indignante, como é evidente, e o Partido Socialista junta também à vossa indignação a sua voz e faremos ouvir-nos também junto do Governo sobre esta matéria, mais indignante é perceber que a DGEST e o Ministério não ouvem e fazem um processo de diálogo, ou melhor, chamam a um processo de diálogo aquilo que é verdadeiramente um processo de imposição, aquilo que não é uma negociação, que é uma imposição, e que é um processo cego, surdo e mudo. Não ouve, não vê, nem tem atenção aquilo que são as características da própria comunidade. E eu acho que isto merece uma voz de protesto, merece, portanto, uma saudação à vossa iniciativa, acima de tudo porque estes exemplos têm estado a vir à tona e virão mais durante esta semana. Porque ninguém se pode refugiar no argumento da reorganização, não é isso que está em causa. Estão em causa critérios objetivos de que a Escola da Portela tem condições para discutir a fixação desses alunos, porque porventura se a Escola da Portela atraísse os alunos da Escola de Tentúgal, era a Escola de Tentúgal que podia fechar e não a Escola da Portela. Portanto, o que se pede é um processo racional, uma discussão racional e diálogo verdadeiro. É que o Governo e a DGEST e estas direções regionais têm tido e têm revelado muito isto. Acham que os pais e as comunidades que defendem as suas escolas estão ali para diabolizar o Governo, para diabolizar o país, para diabolizar as suas escolas. Eu termino já. Mas verdadeiramente estão ali para querer um processo de diálogo justo e como deve ser feito e como têm direito a que seja feito. São cidadãos de pleno direito que merecem ver ouvidas e discutidas as suas razões. E por isso cumprimento-vos, dizer-vos que também nos preocupa este processo de desumanização da escola pública que aqui foi falado. Porque se esta comunidade, o carinho que envolve e a atenção, a proximidade dos pais à comunidade escolar, é uma das características que tem que entrar na variável. Não é só o aspecto do valor orçamental que tem que cumprir e, portanto, por isso fecham, por isso não ouvem, por isso é um processo cego, surdo e mudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar todos aqui presentes, a delegação e todos aqueles que decidiram hoje vir também aqui à Assembleia da República lutar por aquilo que é um direito fundamental e que foi uma conquista do 25 de Abril, o direito a ter escolas nas suas localidades. É uma conquista recente ainda do nosso país, foi uma conquista do regime democrático e, por isso, saudar e valorizar esta disponibilidade e dizer que, da parte da Assembleia da República, é para isso que cá estamos, para receber as populações e para poder responder aos problemas que nos trazem. Dizer que, como já aqui foi dito, o processo de encerramento de escolas de primeiro ciclo não começou agora. Desde 2002 já foram encerradas mais de 6.500 escolas por sucessivos governos, ora PS, PSD e CDS. E importa aqui referir que a resolução, como foi aqui citada e bem pela delegação, a resolução 94 de 2010, tinha como origem um projeto do PCP que propunha a suspensão do encerramento de escolas. A data era um governo do Partido Socialista que estava em minoria e, portanto, o PSD e o CDS votaram a favor. Só quem votou a favor do encerramento de escolas na altura era quem estava no governo, que foi o Partido Socialista. O governo a seguir mudou e foi o PSD e o CDS que foram para o governo e, portanto, voltámos a apresentar o projeto. O PS já votou connosco, mas o PSD e o CDS começaram eles a fechar escolas. Isto para dizer que o processo é gravíssimo. Porque o PCP entende que a reorganização da rede escolar não pode ser discutida e deve ser discutida, mas o que tem que estar na base do ordenamento da rede escolar são critérios pedagógicos e o bem-estar das crianças e outra coisa muito importante, que é a coesão territorial. Nós estamos a falar da salvaguarda de muitas aldeias, estamos a falar de muitas escolas em que o encerramento dessas escolas deixou de haver lá qualquer presença do Estado no território, porque já não havia centro de saúde, já não havia finanças, já não havia correios, já não havia tribunais. E, portanto, o encerramento de escolas é inseparável do processo maior de encerramento de serviços públicos. E nós entendemos que aquilo que foi aqui dito é da maior gravidade. Nós levámos o mês de julho, e está aqui, são aqui muitos senhores deputados que o podem confirmar, a receber aqui associações de pais e autarquias a alertar esta comissão para a gravidade do encerramento de escolas de crianças de 5, de 6, de 7, de 8, 9 anos, terem que sair de casa muito cedo, chegarem a casa muito tarde, para escolas que não conhecem, para ambientes que não conhecem, e ter que iniciar também por essa via o seu dia escolar muito cedo, e sim com prejuízo no sucesso escolar. Porque o estudo que aqui foi referido foi um estudo que houve uma ministra da Educação do governo do Partido Socialista que inventou isso. E inventou porque nunca entregou à Assembleia da República um estudo que dissesse que turmas pequenas tinham piores resultados. E nem essa ministra do PS a apresentou, nem nenhum ministro do PSD o fez também, porque este estudo não existe. Porque o que se está a discutir nos outros países é exatamente o contrário. É que turmas grandes é que é pior para os resultados escolares. E, portanto, não existe nenhum fundamento científico do ponto de vista pedagógico de que é melhor turmas. Até mesmo turmas mistas é discutível. Porque se uma criança tem 6 anos, mas está na sua terra, com a sua família, vai comer a casa, isso até do ponto de vista do sucesso escolar, tem, e pouco importante se está com meninos de outro ano de escolaridade ou não. Mas a pergunta que eu também vos queria dizer sobre isso é se para a turma para onde eles vão agora e para onde o governo quer impor, não é também turmas mistas, ao contrário do que diziam. Quer dizer, usavam esse argumento para fechar a escola, mas afinal as crianças vão ser também transferidas para turmas mistas e, portanto, existe também esta gravidade. Dizer outra coisa, há aqui esta questão da DGEC, da senhora coordenadora da DGEC, dizer uma coisa, a DGEC não manda nada, a DGEC não tem autonomia nenhuma para decidir, isto foi uma decisão política do governo e a DGEC assumiu. E, portanto, essas voltas e menos voltas também têm a ver com a coluna vertebral de cada um e a capacidade que têm de assumir ou não aquilo que estão a fazer. Porque é inaceitável que se venha a dizer a uma pessoa que não sabem, que não visitaram a escola. Então tomam-se decisões destas e não se visita a escola. Está-se a brincar com a vida das pessoas e não se conhece o terreno. Está-se a dizer que, afinal, disseram isto, são 14 e 19. Isto não pode ser assim. O Estado de Direito Democrático obriga a que as pessoas, de facto, tomem as decisões com a responsabilidade e a verdade que isto implica. E, portanto, o que nós entendemos é que é inaceitável, porque quando se erra, quando uma pessoa erra, pode chegar à conclusão que errou e corrige o erro. Mas isto foi um erro em mais de 6.500 escolas desde 2002 e, portanto, não é um erro, é uma opção política, porque vocês disseram aqui bem também o que está por trás. É que o que está por trás disto é o despedimento de professores, é o despedimento de funcionários, é um encerramento de escolas e é as contas que já estão feitas. No que é que isto significa? Desinvestimento público à escola pública. E isso é inaceitável e vou terminar dizendo apenas o seguinte, que é muito importante que vocês continuem a lutar, porque é um direito que têm, é um direito que têm a lutar pela vossa escola e eu acho que quando se luta nem sempre se ganha, às vezes perde-se, mas quando não se luta, perde-se, quando não se luta o mais temos certo é perder e portanto é muito importante que vocês continuem a exigir a reabertura da escola, porque é um direito dos vossos filhos, ao seu bem-estar e é também para isso que nós vivemos e por isso tanto lutamos pela democracia e continuamos a defender esses direitos. Muito obrigada.
Falo-ei nessa qualidade, mas neste momento iria falar como deputado do Bloco de Esquerda, na sequência das intervenções dos colegas dos outros partidos. E queria dizer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, queria dizer aos peticionários, às peticionárias, que esta decisão administrativa é um absurdo. São 19 alunos, há um aluno com necessidades educativas especiais, pelo que eu pude ver na documentação, e, portanto, estamos até no limite dos parâmetros que o próprio Governo indicou. E, além do mais, como aqui bem evidenciaram, há todo um conjunto de estruturas, de condições, até de envolvimento da comunidade. Havia um elemento que eu desconhecia, mas que me pareceu interessante, o facto de terem providenciado um apoio profissionalizado para o professor titular. Bem, tudo isto indicaria que estão reunidas todas as condições para manter o funcionamento da Escola da Portela, e o resto é um absurdo. Portanto, não tem realmente nenhuma fundamentação. Não podemos, em relação a cada árvore, buscar a floresta, dizer, bem, tem que se reorganizar a rede, há muitas escolas e muitos lados. Nós não estamos a falar das outras escolas, nós estamos a falar desta. Eu não quero agora aqui entrar na discussão entre escolas pequenas, escolas grandes, etc. Agora, nós temos aqui esta, que é o vosso caso concreto, que está nos parâmetros indicados pelo Governo e que não se entende, ainda por cima, tem a contrariedade da própria autarquia local, a Câmara Municipal, já não falando da Junta de Freguesia, terem estado contra, porque nós temos tido aqui outros casos de outras escolas, em que as populações entendem, e às vezes com razão, que as escolas deveriam ser mantidas, mas as câmaras municipais acertaram com a administração pública e com o governo o seu encerramento. Neste caso, até nem isso se verifica. Portanto, temos a Câmara Municipal do lado da população, temos a Junta de Freguesia também, e, portanto, não se entende o fundamento desta decisão. Pela nossa parte, como julgo que deveria ser essa a obrigação de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, é insistirmos por uma clarificação desta circunstância. E corrigir aquilo que nós podemos dizer que deriva de uma má política, eu insisto também nesse ponto, isto deriva de uma má política, mas, por outro lado, exigir uma correção daquilo que nós devemos considerar um erro administrativo e político. Eu agradeci a chegada do Sr. Presidente da Câmara, tenho a bondade de sentar aqui. Nós estamos hoje aqui a fazer um viés à forma de organização deste debate de peticionários, mas não queremos deixar de algum modo de ouvir todos os interessados, dentro de uma certa economia de tempo. Portanto, eu ia pedir agora aos peticionários, pelo prazo talvez de 7 minutos, que correspondessem às perguntas dos seus deputados, acrescentassem algum tipo de argumento. Depois agradeceria que o Sr. Presidente da Câmara, de uma forma muito sintética, aduzisse também o seu argumento, ao qual eu deixaria depois aos seus deputados para uma palavra final, a ver se às 15 horas, religiosamente, nós terminávamos estes trabalhos. E, portanto, teria a palavra aos peticionários.
Em relação à questão dos transportes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal atribuiu-nos um transporte que, pelas informações que tenho, só se é garantido até janeiro. Portanto, neste momento temos um transporte para a escola, mas depois de janeiro não sei se teremos. A indicação que tive foi do gabinete, chefe de gabinete. Em relação aos restantes assuntos, a escola ou o ADGEST devia, pelo que está definido, devia informar as câmaras sobre o encerramento das escolas. Na lista provisória que saiu em abril sobre o encerramento das escolas, a escola da básica da Portela e do Tejer, ambos do Conselho de Montemor Velho, não vinham nessa lista. Ou seja, não houve negociação. Ao não haver negociação, logo não há base legal para encerrar a escola. E isso acho que nos custa um bocado, porque vir a lei, daquilo que lemos e daquilo que nos parece ser, não está, nada é cumprido. Portanto, sinceramente, não sei o que é que queremos fazer para conseguir manter a escola aberta, porque a lei está do nosso lado. Posso, então, a palavra ao Sr. Presidente da Câmara? Posso? Não? Posso? Queres falar?
Ainda aos peticionários. Houve algumas perguntas dos seus deputados, se entenderem responder. Estão no período de o fazer, depois, mais tarde, já passaremos a palavra ao Sr. Presidente da Câmara.
Em relação à escola de acolhimento, à EB1 de Tentúgal, também as turmas são mistas, sim. Não é o caso dos alunos. Foi a questão que eu coloquei quando intervi. Realmente um argumento é que indo para a escola de Tentúgal iria abrir uma outra sala, mas não é o caso. Eles estão, mantêm-se duas salas, turmas mistas. Em relação a um professor para os quatro níveis, foi a questão também que eu debati há bocadinho. Realmente nós preocupa-nos esse facto, mas temos a solução. Juntamente com o apoio da Junta e da Freguesia, conseguimos um estágio profissional com uma professora com experiência que está a dar e deu apoio no ano letivo passado. Os resultados dos alunos foram muito bons. Esse estágio vai se manter até o final deste ano letivo e depois temos a possibilidade de outros estágios e temos o apoio da Junta de Freguesia. Em relação aos 14 alunos que seria com base no número, o encerramento das escolas do número do ano anterior, também foi aquilo que eu expliquei há bocadinho. Nós fomos vítimas de má gestão do agrupamento. Nós tínhamos 19 alunos no ano letivo passado e cinco deles foram obrigados a transferir-se porque no agrupamento alegaram os pais dos alunos do primeiro ano, foram contactados no sentido de mudarem de escola, alegaram que a escola da Portela não tinha vagas. Porquê? Lá está, mais uma vez, isto tem tudo de questões economicistas, políticas economicistas, porque havia números a mais para um lugar único, mas faltavam dois alunos, porque eram 21 alunos, não é, que a lei exige, para ter dois lugares. O que eles fizeram? Contactar os pais todos dos alunos do primeiro ano, dizendo que a escola da Portela não tinha vagas, porque este dia é um número para um só lugar, um só professor, e obrigaram a transferir-se. Portanto, hoje estaríamos com 24 alunos. E a questão, lá está, a questão coloca-se. Neste momento seria, porque eles transferiam-se para a Escola Tentúgal. Neste momento, possivelmente quem estaria aqui seriam os pais das crianças de Tentúgal. E a escola a ser encerrada seria a Escola de Tentúgal.
Obrigada. Quanto à desertificação, será mesmo quase garantida porque a maior parte dos pais é o local de trabalho, é Coimbra, Cantanhede, Montemor até mesmo, e isso iria implicar o afastamento das crianças, eles levariam para os próprios locais de trabalho e mesmo o próprio meio envolvente das crianças não iriam ter a sociabilização uns umas com as outras. Obrigada.
Boa tarde a todos. Vou tentar ser sintético e absolutamente objetivo. Nós fomos confrontados com esta situação no município, do encerramento de duas escolas, e vão perdoar os peticionários, eu falarei também na outra situação, e eu penso que estão todos solidários, que é da EB da Portela e da EB do Tejeiro. A EB da Portela tinha 19 alunos inscritos e a EB do Tejeiro tinha 20 alunos inscritos. E fomos confrontados com o encerramento com um ofício que chegou tardiamente ao município, onde supostamente foi acordado com o município este encerramento, o que é absolutamente falso, e portanto não houve qualquer negociação com o município. Bem pelo contrário, estas medidas não foram sequer discutidas connosco e são contrárias àquilo que nós temos em termos de carta educativa. A carta educativa diz que se forem construídos os centros educativos que estão em falta, que há a possibilidade do encerramento de algumas escolas. Esses centros educativos, por motivos de alteração de política do atual governo, não são financiados, não são construídos e, portanto, não foram construídos e, portanto, estas escolas não deviam ser encerradas. Em concreto, e sendo mais objetivo ainda, há aqui um critério que é o dos 21 alunos e que está a ser levado milimetricamente a rigor, quando, na verdade, há aqui outras questões que têm que ser colocadas. Na Escola da Portela há 19 alunos, efetivamente, há um pedido de um aluno com necessidades especiais e na Escola do Tejeiro há 20 alunos e há dois alunos com necessidades especiais e, como vocês sabem, quando há alunos com necessidades especiais não se cumpre o critério dos 21 alunos e, portanto, nem isso foi respeitado. Por outro lado, esclarecendo aqui os pais, é dever da autarquia garantir o transporte escolar, ele será garantido até ao final da frequência destes alunos que efetivamente mudam de escola forçadamente e, portanto, é uma obrigação que nós temos que cumprir e isso está assegurado. Aliás, nós cautelarmente, mesmo não assumindo e não aceitando o encerramento das escolas, nós tomamos as devidas precauções e isso está acautelado. Agora, Nós também, dar-vos conhecimento, intentamos uma providência cautelar, porque isto é município, nomeadamente os custos do transporte, como vocês sabem, o subsídio que dão, ou o apoio que dão à autarquia é de 300 euros por aluno, que é ridículo em função dos gastos efetivos que nós temos por cada aluno. Para além do mais, a minha autarquia está em dificuldades financeiras extremas e, portanto, nós entendemos e defendemos e estamos ao lado dos pais, porque o Governo tomou esta decisão sem minimamente dialogar connosco. O resultado da providência cautelar é de que foi indeferida por ilegitimidade do município em tentar a providência cautelar, porque a gestão cabe exclusivamente ao Governo. E, portanto, é esta indignação que transporta aqui, ou que os pais são aqui portadores e que são a voz que aqui vem aqui manifestar perante esta comissão. E também quero dizer outra coisa, que é bom ou bom da verdade, eles têm a razão. As escolas que vão encerrar são ou estão em melhores condições do que aquelas que são as escolas de acolhimento. Houve um investimento por parte das juntas de freguesia em causa e os pais também estão indignados com essa situação. Na reunião que tivemos na DGEST, houve um compromisso para que fossem verificar essa situação. E aquilo que verificamos é que as pessoas continuam a fazer ouvidos de marcador às nossas reclamações e eu penso que os seus deputados e esta comissão têm que tomar medidas muito concretas e muito assertivas, porque a gestão destas situações não se faz só de Lisboa, faz no local e nós que vivenciamos e que temos a percepção da realidade, sentimos-nos indignados com isto. Basicamente era isto.
Não, de uma forma muito simples. Eu ia reiterar e afirmar mais uma vez. A principal preocupação são os miúdos. As melhores condições. O sistema educativo funciona, a preocupação é a formação pedagógica dos miúdos. Agora, concordaram, a situação dos quatro níveis dentro de uma turma é perfeitamente desaconselhado. Se me dizem que efetivamente não têm garantia de que vai ficar efetivamente um nível por turma, mas de certeza não vão ficar quatro. A situação melhora. Vão ficar quatro na mesma turma? Agora, a situação não é a mesma coisa que ter quatro. A situação que referiram antes, a transferência dos ditos alunos, isso tem a ver com a gestão do agrupamento. É o agrupamento. O agrupamento tem autonomia. Sim, mas o agrupamento tem autonomia para fazer essa gestão. Agora, em relação, portanto, os transportes estão assegurados, as condições, agora, efetivamente, a manifestação, o vosso desagrado, é um direito que têm, e logicamente, e tentar mostrar que discordam dessa posição. E, portanto, é isso mesmo que, logicamente, têm de continuar, se discordam.
De forma muito breve, apenas para cumprimentar os nossos autarcas que se juntaram aos peticionários, o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Vereadora da Educação, para reiterar aquilo que tive a oportunidade aqui de dizer aos peticionários e suas famílias, é que não vale a pena nós continuarmos a refugiar-nos no argumento de que precisamos de reorganizar. Isto não é reorganizar, isto é fechar com irracionalidade. Uma coisa é reorganizar com base num diálogo, outra coisa é fechar com irracionalidade com base num processo cego, surdo e mudo, que não ouve, não tem atenção às condições, não contempla aquilo que são as circunstâncias da comunidade envolvente e muito menos tem atenção àquilo que são todas as variáveis que devem fazer parte de uma mesma equação e então sim, no final, verificar se há um saldo positivo ou negativo de encerrar ou de manter a escola em aberto. Mas aquilo que temos, Sr. Presidente, e deixo-lhe esse apelo também, agradecendo-lhe a sua iniciativa aqui, dizendo-lhe, com a garantia que já deixei aos peticionários, que da parte do Partido Socialista na Assembleia da República faremos ouvir-nos também sobre esta matéria e levaremos até às últimas circunstâncias e oportunidade que teremos possibilidade de termos um novo esclarecimento do Governo sobre a situação do encerramento da EB1 da Portela. Mas saudá-lo pela iniciativa e pela forma como se junta aos peticionários, porque essa coesão, e de resto é justo que o faça, porque também não foi ouvido, e o município de resto não foi ouvido e muito menos esteve de acordo com a decisão final que foi emanada da JEC. E por isso dizer que nós faremos aquilo que está ao nosso alcance aqui na Assembleia da República para levar até às últimas consequências esta decisão, que esperemos que tenha um revés, que seja possível de reverter ainda. Mas, como disse, é um processo de desumanização da escola pública, de embaraçamento da resposta educativa da escola pública, que deve preocupar o município, evidentemente, a Junta de Freguesia preocupa os deputados do Partido Socialista também.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar os autarcas aqui presentes e as populações novamente e dizer o seguinte. Em julho, o PCP apresentou um projeto de lei para impedir o encerramento de serviços públicos, designadamente de escolas. Esse projeto de lei podia, em julho, ter impedido estes encerramentos, foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS. Daquilo que foi aqui colocado por vós, não há uma razão que justifique o encerramento da escola. Nós podemos voltar a perguntar ao Governo e o Governo a responder o mesmo. Eu creio que aqui, no plano da Assembleia da República, estamos limitados naquilo que poderemos continuar a fazer, a não ser a continuar a exigir a demissão do Governo e o cumprimento da Constituição, que é aquilo que o PCP fará. Agora, eu acho que, depois de terem vindo aqui, terem colocado estas preocupações à Comissão de Educação e a cada um dos grupos parlamentares, têm também agora a possibilidade de continuar essa luta lá na vossa terra, onde entendem que isso é justo, porque também vos podia dizer assim, olha, vão-se embora e sosseguem que vamos fazer uma pergunta ao Governo. Não podia dizer isto. Não podia dizer isto, porque para já o Governo tem 30 dias para responder e pode não responder. Há perguntas que fizemos sobre encerramentos de escolas em junho que ainda hoje não tiveram resposta. E, portanto, o que eu vos posso dizer é nós cá continuaremos a lutar. Esperemos que vocês lá também continuem, porque isto dá mais força à defesa da escola pública e outra coisa muito importante, que é o superior interesse dos vossos filhos e a qualidade da escola pública. Muito obrigada.